Queridos irmãos, em primeiro lugar, nós queremos saudar a todas as mães que estão aqui presentes. Este é o Dia das Mães, né? Aleluia! Infelizmente, esse dia se tornou um dia que o mundo aí fora tornou um dia comercial, um dia de compra e venda, né? Como são outros dias que deveriam ser dias que realmente pudessem ser comemorados como o Espírito que deu nascimento a esses dias. O Dia das Mães, por exemplo, nasceu no coração de uma moça, de algumas moças que foram cercar com amor uma outra moça que perdera a sua mãe. E elas aqui naquela comunhão de consolo, de conforto, lembrando da boa e carinhosa mãe que havia partido, elas resolveram que cada ano iriam fazer a mesma reunião em homenagem às mães, agora em homenagem às mães vivas, reconhecendo as mães como uma bênção de Deus na vida de cada uma. E esse mover começou nos Estados Unidos e um missionário que veio para Porto Alegre para ser diretor da Associação Cristã de Moças começou a fazer isso na Associação de Moças. Depois saiu para as igrejas evangélicas da cidade. Depois, o governo da cidade declarou. E hoje é uma data nacional, né? Queremos, neste dia, cumprimentar as mães aqui. Pedir para as mães ficarem em pé. E nós vamos, depois que elas estiverem em pé, dar uma salva de palmas para elas. Amém? Amém. Amém. Eu queria, antes de falar, apresentar aqui a nossa irmã Gertrudes. Irmã quer ficar em pé para todos conhecerem? Amém. Ela disse que me conhece desde menina, mocinha, lá no tempo da Wesley. Eu disse para ela que eu não posso recordar todas as mocinhas e todas as moças de 40 anos atrás ou 30 anos atrás. Mas ela veio aqui, ela é uma professora, ela trabalha com crianças. Ela me disse que tem classe para as crianças de português e de alemão. De modo que nós temos muitas irmãs aqui que falam alemão, depois podem cumprimentá-la na língua alemã. Certamente, essa irmã trabalha com crianças, trabalhou toda a vida e ainda está trabalhando. Nós queremos que Deus abençoe ricamente, porque ela não só ensina, mas também ela evangeliza as crianças. Amém. Que a bênção de Deus esteja com a senhora, minha irmã. Queridos irmãos, eu estava pensando que hoje, Dia das Mães, há uma mãe que sempre me impressionou na Bíblia. E até eu cheguei a escrever e publicar algo sobre esta mãe. Essa mãe se chama Ana. E ela foi a mãe de um homem que foi o considerado o primeiro profeta em Israel. E ao mesmo tempo ele era sacerdote. Mas este homem teve uma vida que realmente cativou o povo israelita. E ele teve uma palavra no final da sua vida. Em que ele disse: agora, pois, quando ele ungiu um rei, eis que tendes o rei à vossa frente. Eu já envelheci e estou cheio de cãs, e meus filhos estão convosco. O meu procedimento esteve diante de vós, desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, testemunhai contra mim perante o Senhor e perante o seu ungido, de quem tomei o boi, de quem tomei o jumento, de quem defraudei, a quem eu oprimi, e das mãos de quem aceitei suborno, para encobrir com ele os meus olhos, e vou-lo restituirei. Então responderam o povo todo: em nada nos defraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. Está lá em 1 Samuel 12, 2, capítulo 2, versículo 4. Um homem honesto, quando, meus irmãos, a nação de Israel encontrava-se plena decadência moral. Que bom que Deus pudesse levantar homens que proclamassem isto hoje, né? A toda a nação. Acusem-me de qualquer coisa errada que eu fiz na minha vida. No livro de Samuel diz que naqueles dias não havia rei em Israel. E cada um fazia o que achava mais reto. Que situação, né? Cada um fazia o que queria, achando que aquilo era o melhor. Ah, que bom que muitos homens no Brasil pudessem ler o livro e meditar na vida de Samuel. Se perguntarmos, meus irmãos, como encontrar um homem que possa salvar esta nação, teremos uma só resposta: aquela que o Espírito Santo assim levou a ser. Samuel teve uma mãe que se chamava Ana. Ela era uma senhora que queria ser mãe, era casada, mas não ganhava uma criança. Ela sentia isto, porque em Israel, naquele tempo passado, A mãe que não tivesse um filho era considerada uma desprezada de Deus. Porque realmente o povo cria que cada criança era dada por Deus. E Ana não tinha possibilidade de ter um filho, uma filha. E ela também sentia, porque se não tivesse filho, seu marido não podia ter outra geração que levasse o seu nome. E a sua família ficaria esquecida no futuro. Nós sabemos que Israel sempre foi zelosa por preservar a descendência através dos tempos. Se nós pegarmos lá, dois evangelhos trazem isto, né? As gerações de Jesus, que vêm desde o passado. Uma delas vem desde Adão até Jesus. Era sempre uma honra ter um conhecimento dos seus antepassados. Uma das coisas que ocorreu é que o seu marido queria também ter filhos. E como ela não tinha, ele fez uma união com uma mulher que começou a lhe dar filhos. Meus irmãos, isto não era um princípio de Deus para o povo de Israel, nem para nós. Mas ocorre que, com o passar dos tempos, depois que a lei de Moisés estava quase esquecida, porque aqueles dias eram, como eu já disse, dias de maldade, e certamente os religiosos eram só de nome, os sacerdotes, alguns sacerdotes, consentiram um casamento que não era próprio de acordo com a palavra. Porque a palavra de Deus diz lá no livro de Gênesis que o marido, ele fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E não acrescentou mais nada, como que dizendo, um casal é um casal para sempre. Essa era uma família que conservava muito a fé em Deus. E todos os anos havia, numa cidade, onde estava o tabernáculo, ali havia uma grande comemoração. E todo bom israelita ia para aquela comemoração. E esse casal, acompanhado da outra mulher, também ia. Mas essa mulher usava todos os momentos, não só da viagem anteriormente também, quando estava em casa, para desprezar Ana, justamente porque ela não tinha filhos. Mas Ana, como uma mulher de Deus, nunca respondia ao que recebia daquela outra esposa do seu marido. Mas ela sentia no seu coração e rogava a Deus, Senhor, me dá um filho. Meus irmãos, Ana era uma mulher de oração. E nessa ocasião em que eles foram ao templo, Ela se colocou inteiramente diante de Deus. Ela procurou um lugar reservado, separado, para ela estar na presença de Deus. E ela começou a interceder a Deus. E numa dessas vezes que ela foi para aquele canto do tabernáculo, ela começou a clamar tanto a Deus, que o sacerdote, que estava sentado perto de uma coluna daquele lugar, começou a olhar para ela e começou a pensar: essa mulher está embriagada. E foi falar com ela e chamou a atenção dela: olha, deixa de tomar tanto vinho. Não vem aqui para beber. E foi então que ela disse, em outras palavras, uma expressão. Que impressiona. Ela disse ao sacerdote: eu venho derramando a minha alma perante o Senhor. Ah, meus irmãos, quando a gente é batizada com o Espírito Santo, muitas vezes a gente chega em alguns momentos com tal presença do Espírito Santo que as pessoas podem julgar mal de nós. Aqui está o Moisés, aqui está o Rogério, está a Alzira, não sei se a Suzy lembra. Quando começou a renovação lá na Wesley, ainda nós não nos reuníamos como fazíamos a reunião de oração segunda-feira. Era o princípio mesmo. Numa sala foram batizados os primeiros da congregação, das duas congregações que se reuniram ali pela primeira vez, ou segunda vez. E o Espírito Santo veio a muitos de nós. E eu me lembro do querido Hugo Bayer, que Deus já o levou para si, num acidente de avião. Que ele recebeu o Espírito Santo e ficou tão embriagado, que terminada a reunião, ele continuava naquela embriaguez espiritual. Ao ponto de que todos iam embora e alguns rapazes disseram: bem, nós vamos levá-lo para casa. Um tinha um carro, então levaram e ele foi no carro. E só depois é que ele voltou a tomar consciência de si. Ana estava nesta posição diante de Deus. Meus irmãos, Ana, quando voltou com o seu marido para casa, teve alegria de ver que ela estava esperando uma criança. O livro de Eclesiastes ensina: quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumprir, porque não se agrada de tolos. Ana fez um voto. Ela disse a Deus que ela estaria, se recebesse um filho homem, ela estaria consagrando totalmente o seu filho a Deus. E quando nasceu o menino, que se chamou Samuel, ela levou ao templo. na idade própria, certamente um adolescente, e entregou para o sumo sacerdote, o sacerdote daquele templo, e disse que ela vinha porque o Senhor me concluiu a petição que eu fiz. E porque ela havia feito a promessa. Ela deixou o menino, então, residindo no templo. E foi. Anualmente, certamente, ela visitava. E um texto diz que ela fazia as roupas para o menino, segundo o ritual do templo, um sacerdote tinha as vestes especiais, ela também fazia vestes para o menino, e ela se admirava de que o menino estava ministrando junto com o sacerdote. Que contentamento tinha certamente esta mãe em ver o menino nesta natureza. Agora, meus irmãos, particularmente eu fico pensando assim. Os filhos deste sacerdote, dois homens, ajudavam no templo. Eles também faziam todo o serviço do templo, aquela cerimonial todo junto com o pai. Mas eles eram devassos. Eles faziam coisas erradas. Eles se apropriavam do dinheiro do templo. Eles tinham vida completamente desregrada. Mas aquela mulher de oração entregou o seu filho nas mãos do pai daqueles rapazes. O sacerdote é um homem reto, era um homem bom, mas ele não soube educar o filho, os filhos. Mas agora, nas mãos daquele sacerdote, ela entregou o seu filho, mas ela cercou o seu filho com oração. E se tornou esse homem que já lemos que no final da sua vida podia dizer para o povo: vocês não têm nenhuma acusação contra mim. Queridos irmãos, eu sou sempre grato à minha mãe, porque eu cheguei até aqui. E até quando o Senhor me deixar estar na terra? Porque um dia ela fez uma oração muito especial por mim. Ocorre que na cidade de Santa Maria, o colégio que eu estava estudando, era um colégio da denominação, da igreja, era um colégio feminino. Mas as missionárias que dirigiam o colégio, elas aceitavam na escola primária meninos da igreja. E então eu fiz a escola primária lá em Santa Maria, naquele colégio. Mas quando eu estava no quarto ano, meu pai me chamou e disse: tu vais estudar no colégio da igreja em Passo Fundo. Porque neste lugar, aqui em Santa Maria, não há um colégio que eu possa colocar o meu filho. Mas lá em Passo Fundo, eu confio que estou estar em um bom lugar. Me lembro que naquele dia eu devia tomar o trem que vinha de Porto Alegre, às 5 horas passava por Santa Maria. De madrugada passava por Passo Fundo e ia embora até São Paulo. Naquela Começo de tarde, a minha mãe me chamou e disse, vamos ao templo. Chegamos no templo, que era ao lado, a casa pastoral era ao lado do templo. Ela me pôs de joelhos, naquele genuflexório que havia. Ela se ajoelhou comigo e ela fez uma oração. Mas eu gravei uma frase. Ela disse, Pai, até este momento eu cuidei do meu filho. Eu o guardei. De hora em diante, Senhor, eu entrego nas tuas mãos para que tu cuides do meu filho e guardes o meu filho. Meus irmãos, eu dou gratidão a Deus porque a minha mãe fez esta oração. Porque eu vivi nos caminhos do Senhor. Todo o meu tempo de ginásio, onde eu tinha colegas que contavam as coisas mais ridículas e terríveis que os jovens faziam já naquela época. Nunca nenhum deles disse, Erasmo, vai conosco. Porque eles sabiam que eu era filho de um pastor, da mesma denominação do colégio, metodista. E que eu não aceitaria. Depois fui para a faculdade em São Paulo. Por 5 anos estive lá. Estudei, fiz o meu curso na faculdade de teologia. Quantas vezes andei sozinho por São Paulo? A direção do seminário designava os alunos para cada um ir nas diferentes congregações em São Paulo, na denominação, para ajudarem o pastor domingo. E passávamos todo domingo, então, lá naquelas localidades. Eu fui designado no primeiro ano para um bairro chamado Santana. E o pastor disse, Erasmo, tu chegaste do sul agora, tu não conheces São Paulo. Tu podes, depois que do almoço, eles designavam uma casa da igreja para a gente almoçar, tu podes sair, toma o bonde aqui, vai até a Praça da Sé, e ali é o centro da cidade, visita, conhece a cidade. E quantos domingos à tarde, porque não tinha outra coisa a fazer até a hora do culto, eu caminhava por São Paulo. Nunca me distraí nada que pudesse me macular a vida, a minha vida. Quando eu casei, eu pude dizer para minha esposa, eu venho puro para o nosso casamento. Queridos irmãos, oração da mãe o que pode fazer. Em Passo Fundo, havia uma mãe que perdeu o esposo cedo, mas ela tinha 6 filhos. E ela era a única parteira na cidade, diplomada, porque ela, quando ficou viúva, veio para Porto Alegre, fez aqui no Hospital de Caridade o curso que havia para parteiras. Quando a gente via a Dona Angélica caminhando pela rua com a sua malinha na mão, a gente dizia, nasceu uma criança. Ela foi uma segunda mãe para mim. Mas ela é a avó do nosso pastor aqui, o João Nelson Otto. Aquela senhora era uma mulher que criou seus filhos. Um dos seus filhos, Otto Gustavo Otto, porque o pai tinha o nome de Otto, ficou também para o filho. Esse filho é o pai do João Nelson, que foi pastor também em toda a sua vida. Ela era uma mulher de oração. Ela teve um filho que se entusiasmou em ir com aquela caravana, com aquele homem que ficou famoso no Brasil, lá abrindo o norte do país para estender a linha de telégrafo. Como era o nome dele? Marechal Rondon. O rapaz entusiasmou-se quando fizeram um chamado de todo moço que quisesse ir na missão Rondon. E aquele rapaz foi. Lá um dia ele teve uma missão de ir a um determinado lugar para buscar alguma coisa. E ele foi, mas na ida ele se perdeu na floresta. Ele não era um rapaz que dava muita importância à vida cristã. Mas perdido na floresta, ele viu que ele não acharia o lugar para voltar. O que fazer? Naquele momento ele lembrou da mãe. Ele disse: a minha mãe orava e está orando por mim. Eu vou orar. E orou. E orou por muito tempo, até que ele ouviu ruídos e chamados. E então ele foi naquela direção e encontraram a mãe que ora. Não perde a sua oração. Se orou pelo seu filho, não perde a oração que fez. Pai, nós te agradecemos para as mães que foram verdadeiramente cristãs. Mulheres que dobraram os seus joelhos para interceder pelos seus filhos. Agradecemos pelas recompensas que elas tiveram de uma forma ou de outra. Ó Pai, nós pedimos que a tua bênção esteja sobre todas estas jovens mães da nossa congregação. Para que elas tenham este cuidado de orar incessantemente intercedendo pelos seus filhos. Pai, a tua igreja precisa de Samuéis, homens consagrados a ti, que vivam como exemplo num país em degradação social, moral. Pai, abençoa a nova geração. Suplicamos por ela, Senhor, que a tua abundante graça esteja a todos aqui. Amém. Eu vou pedir que as mães aqui presentes fiquem de pé. Eu vou pedir para os colegas virem aqui. Vamos abençoar as mães que aqui estão presentes. Bem, como não são muitas, podem vir aqui à frente. Enquanto nós outros vamos orar e abençoar essas irmãs. Amém. Quantos filhos a senhora tem? Tem um homem? Amém. Quantos filhos tu tem?
Duas filhas. Duas filhas.
Nós temos dois genros, que são filhos também.
Um filho. Um filho. Quatro meninas, dois rapazes
E agora já está
multiplicado.
Um filho. Dois filhos e uma filha.
Dois filhos e uma filha.
Um casal de filhos.
Um casal de filhos.
Um casal de filhos.
Uma filha.
Uma filha.
Dois filhos.
Dois filhos.
Um filho.
Um filho.
Uma filha.
Uma filha.
Duas filhas e um filho.
Duas filhas e um filho.
Cinco filhas e três filhos.
Oito filhos.
Amém. Quatro filhos.
Quatro filhos.
Multiplicados.
Amém.
Aleluia. Senhor, nós te agradecemos por estas senhoras que tu deste filhos para elas. Que esses filhos venham sempre alegrar os seus corações. E que muitos possam ser como Samuel, consagrados a ti. Em qualquer momento da vida, se eles não tomarem uma decisão, Senhor, que o teu Espírito toque os seus corações para eles serem servos teus. E ó Pai querido, não só é Deus que abençoa os filhos, tu abençoa cada geração. Os netinhos, não sei se tem bisnetos, estejam, Senhor, sendo abençoados também por ti.
Quero dar um testemunho, irmãos. Nesta semana, eu recebi na quinta-feira um pedido do meu filho Marcos para orar pela sua filha caçula, a Suzaninha, como nós chamamos na família. Porque ela já tinha uma filhinha e teve uma gravidez agora muito boa, diferente do que fora com a filha. Mas agora ele estava pedindo oração para conseguir um lugar no hospital, porque a médica falou que ela estava com índice muito alto de ácido úrico e havia algum risco. Então queria fazer logo o que já estava planejado. Cabeça de velho é assim. Faltou eu dizer isso, que era precisar fazer uma cesárea e tinha que ser rapidamente. Mas não havia lugar nos hospitais. Então o pedido do meu filho Marcos era que orássemos para que o Senhor abrisse uma porta para Suzana em algum hospital. E naquele dia, isso eu recebi perto do meio-dia, às 15h, um grupo de pastores se reuniu na minha casa. Às quintas-feiras temos uma reunião de pastores da cidade para orar. E eu pedi a um deles que nos dirigisse em oração e orasse pela Suzana e manifestei este problema. Aí esse colega começou a orar e no meio da oração ele fez uma coisa que eu nunca tinha ouvido ninguém fazer. Eu até desconfio que ele olhou para o relógio enquanto ele estava orando, porque ele disse assim: Senhor, agora são 6:15, à tardinha, 6:15. Senhor, age rapidamente para conseguir um lugar para Suzana. Eu achei tão estranho ele ter falado o horário para o Senhor, porque o Senhor sabe tudo. Mas me veio um pensamento muito positivo, assim, muito bom. Eu pensei assim: Deus é o eterno, assim que se fala na Escritura sobre ele em muitos lugares. Mas cuida da nossa hora. Ele que cuida da nossa hora. Aí os colegas, terminou a reunião, os colegas saíram, foram embora, eu telefonei para a casa do meu filho, lá na Bahia, falei com a minha nora. E ela, eu perguntei, e daí, Rejane, como é que está o caso da Suzana? Ah, ela já está no hospital. Aí eu disse, mas eu recebi o pedido hoje, e foi hoje que ele mandou o pedido. É. Então Deus já resolveu. Sim. A que horas foi? Às 6 horas. E foi aí que me ocorreu o pensamento que o Deus eterno cuida das nossas horas. Ele sabe tudo e responde à oração. E havia algumas esposas de pastores que estavam juntas. E elas estavam fervorosamente dizendo amém, sim, Senhor. As mães são assim, Erasmo. Minha mãe me dedicou para o serviço do Senhor quando eu tinha 2 anos e nunca me falou nada. Só me falou no dia em que o Senhor me chamou. E eu fui contar para ela. Aí eu contei para ela, ela disse, meu filho, quando tu tinhas 2 anos, tu sabes, tu quase morreste. Isso tu já sabe. E sabes que por resposta de oração tu viveste. Mas tu não sabes de uma coisa. É que naquela hora eu te dediquei ao Senhor porque tinha uma hora limite para tu poderes viver. E eu orei ao Senhor. E Ele não só te manteve e agora te chamou segundo a oferta que fiz da tua vida. As nossas mães, eu estava lembrando hoje com lágrimas no meu coração da dona Sara, como a chamava o meu pai, Sarinha. Ele lembrava com muito carinho da minha mãe. E obrigado, Erasmo, por fazer recordar da dona Luísa Ungaretti e de todas as queridas mães que têm amado e servido ao Senhor. Deus abençoe as queridas mães que aqui estão, especialmente a novíssima mamãe que eu vejo ali atrás. É, lá está o marido com o nenê, né? É bom que você ajude bem a ela, viu? Deus abençoe vocês. Amém.
Só acrescentar uma palavrinha só. Hoje ainda eu estava comentando com a Carla. Quando eu orei, eu agradeci pela minha mãe. E eu disse, ela está viva. Porque eu lembrei que na época que nós tínhamos na Igreja Metodista uma comemoração sobre as mães, quem tinha mãe vinha com uma luz, uma florzinha vermelha. E quem não tinha era branca. E eu disse, Senhor, até hoje eu tenho a flor vermelha. Porque ela está muito presente em todos os momentos da minha vida. Porque é uma coisa que marca, né? Fica no nosso coração. Mas eu estou aqui.
A verdade é que ela não morreu. Ela foi transferida da Igreja Militante para a Igreja Triunfante.
Eu vou aproveitar a oportunidade para pedir para vocês uma oração, porque na terça-feira eu vou fazer uma cirurgia, está marcado para terça. No sábado de noite eu resbalei no box do banheiro, estava lavando o cabelo, e aí eu caí, me apoiei com a mão. E eu só dizia assim, obrigada Jesus, porque eu não bati a cabeça. Eu estava lúcida e o Senhor me guardou. E nenhum momento eu me senti sozinha. O Senhor está conosco.
Eu vou aproveitar essa oportunidade aqui para pedir que orassem pela minha filha que mora em Brasília. Ela é professora e da casa dela até o colégio tem que passar por um parque. E ela tropeçou, caiu e está com a perna engessada. O nome dela é Juliane. E Deus pode restaurar. E vamos orar também por outra mãe, que é a Gelsa, que nesses últimos dias acordou com uma dor atrás. E ela estava até arrumada para vir, mas ela resolveu ficar, porque não ia aguentar o tempo todo aqui. Vamos orar.
Senhor, trazemos a Gelsa diante de Ti, Senhor. E temos ouvido um testemunho de que Tu ouves a oração. E Tu atendes a oração. Porque oramos em nome de Jesus e pedimos que Gelsa seja restaurada. Nós ordenamos para que essa situação seja totalmente nova na sua vida e ela tenha a alegria e o prazer de andar e estar firme diante de Ti, Senhor. Aleluia. Nós bendizemos a Ti, Senhor. Oramos também por Juliana, lá em Brasília, e trazemos ela diante de Ti, Senhor. E toda essa situação que ela está envolvida com sua perna, nós oramos para que ela tenha saúde perfeita.
Amém.
Sua perna agora atenda a ordem do Senhor. Amém. De ser completamente restaurada para a Tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sobre a Mercedes, uma nova unção, Senhor, do Teu Espírito, para que seu pulso seja totalmente restaurado e ela tenha todos os movimentos perfeitos ainda. Em nome de Jesus. Damos graças, Senhor, por essas mulheres que estão aqui diante de Ti e cheias de alegria no seu coração por falarem de seus filhos e dizerem que são gratas a Ti pelo Teu cuidado para com cada um deles.
Amém.
Não sabemos toda a obra que Tu vais fazer, mas por certo Tu vai fazer nova todas as coisas.
Amém.
E o Teu nome vai ser glorificado na vida desses filhos. Em nome de Jesus. Aleluia.
A irmã Gertrudes quer premiar aqui cada mãe com algo que ela trouxe. Essa irmã evangelista, ela evangeliza não crianças só, mas também pessoas nos ônibus, em outros lugares. Levem esta recordação desse Dia das Mães. Amém.
Deus unidos, Teu nome unidos, unidos, unidos em Teu nome unidos, pois neste mundo paz e amor teremos, pois neste mundo paz e amor teremos, unidos, sempre unidos, tomando-nos as mãos. Iremos pelo mundo cantando amor e a glória de Jesus. Enfim resplandecerá e o mundo se encherá de amor e paz, e amor e paz.
Amém. No amor de Jesus e na paz do Senhor nosso Deus, vamos para nossas casas comemorar o Dia das Irmãs.